Obrigada, senhor presidente. Começo agradecendo as gentis palavras a mim dirigida. Cumprimento de uma forma especial a senadora Vanessa, o senador Álvaro Dias, o senador Lazier. O que me traz essa tribuna nesta tarde também é esse anúncio feito pelo governo federal em relação ao novo ajuste fiscal, incluindo aí cortes de despesas na ordem de 26 bilhões, aumento de impostos e a tentativa de ressuscitar a CPMF. Mas, no sentido um pouco diverso dos senadores que me antecederam, eu sequer aceito discutir aumento de impostos nesse momento no país. Não enquanto não levarmos a sério o dever de casa de fazermos realmente uma faxina, cortar na própria carne, diminuir ministérios, cargos públicos, cortar as despesas com custeio, queimar as gorduras que ainda existem e entrar, às vezes, até naquilo que é necessário fazer, porque em momentos de crise, muitas vezes nós temos que cortar na própria carne e, às vezes, temos que abrir mão também daquilo que é necessário, mas dentro de um certo limite. O que me traz essa tribuna é uma preocupação que tive ao olhar as mídias durante essa semana, que ao falar da diminuição de despesas com o custeio e com a máquina, colocou a previsão do governo federal de reduzir em 1 bilhão e 100 milhões de reais a estimativa de gasto com a subvenção agrícola. E eu, muito curiosa em relação a isso, fui ver do que se tratava. Se trata de uma dotação orçamentária que consta todo ano no orçamento da União, no caso, neste ano, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que hoje vão se tornar 600 milhões, que tem a ver com a política de garantia de preço mínimo ao agronegócio. Para aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Senado e nos assistindo pela TV Senado, essa política de garantia de preço mínimo é exatamente o que o nome diz. É a garantia que o agricultor tem de que, se seu produto, depois de muito labor, ele for colocado no mercado e ele não encontrar um preço mínimo que garanta a ele, pelo menos, que ele tenha o ressarcimento daquilo que ele gastou com implemento agrícola, com semente, com maquinário, com pagamento de pessoal e tudo mais, o governo, através dessa política, tem dois caminhos. Ou o governo adquire, através da Conab, toda essa produção, ora o arroz, ora o trigo, ora a soja não, porque nós sempre temos aí como exportar, mas os produtos agrícolas, estoque no momento certo, coloca no mercado para não deixar faltar a produção e com isso combater a inflação, ou faz a equalização de preços, que é, espera o produtor vender o produto muitas vezes não alcança o preço mínimo e o governo paga essa diferença ao agricultor para que ele não tenha prejuízo. Pois bem, este é o corte que, a princípio, o governo federal quer fazer. Tirar 1 bilhão e 100 milhões desta garantia que é, como o próprio nome diz, é a garantia, o chão que o agricultor tem para continuar produzindo neste país. E, como eu disse, nós podemos cortar tudo em momentos de crise, ou quase tudo, mas nós não podemos cortar alimento. O alimento não pode faltar na mesa do trabalhador e da população brasileira. A humanidade não sobreviveria sem o campo. O Brasil depende do campo. Depende do campo em todos os sentidos. Eu já darei uma parte ao senador Lazier assim que terminar o raciocínio. O Brasil depende do campo, a começar pela balança comercial, que o ano passado só não foi negativo na ordem de 84 bilhões de dólares, porque houve um superávit na balança comercial graças aos produtos agrícolas na ordem de 80 bilhões de dólares positivo, mas mais do que isso. O Brasil depende do campo também para gerar empregos. Os números de empregados com carteira de trabalho assinada no campo, diretos e indiretos, correspondem a mais de 30% dos trabalhadores brasileiros. São 15 milhões de trabalhadores no campo, alimentando os 204 milhões de brasileiros. Darei a parte ao senador Lazier com o maior prazer.
Eu me congratulo com o seu discurso, senadora Simone Tebet, porque se não bastasse fragilizar a saúde, fragilizar a educação, fragilizar a infraestrutura, particularmente nas estradas, não dá para entrar naquilo que tem sido a salvação da lavoura, que é a nossa produção agropastoril. Não dá para cortar nada nesse setor. Então, Vossa Excelência traz a público esse discurso que tem sido pouco pronunciado, que é exatamente a área que está nos sustentando. O meu estado, que é o Rio Grande do Sul, tanto quanto o seu, o meu nem se fala. Lá 38% da economia do Rio Grande do Sul depende desta produção do campo. Então, eu me congratulo com o seu discurso, invocando justamente esse setor que não pode ser mexido. Aí é terra arrasada completo. Cumprimentos.
Eu agradeço, senador Lazier. E eu venho justamente no sentido de tentar sensibilizar o governo federal. É, porque é importante deixar claro, alguns vão dizer assim, mas esse é um recurso que todo ano consta no orçamento e nunca é usado, senadora. Usa-se muito pouco, mas é esse o objetivo mesmo. Esse orçamento, se Deus quiser, não vai ser usado em 2016, porque é sinal que não tivemos uma praga diferente neste país, que o clima colaborou, que não tivemos uma seca maior no Nordeste, mas ele precisa estar ali, constar contabilmente no orçamento, porque o sinal que foi dado, a meu ver, foi dado de forma errônea para as pessoas erradas. Poderia-se muito bem dizer o seguinte, o déficit do orçamento, orçamento negativo de 30 bilhões, a sinalizar para o mercado financeiro, não é 30, são 28 milhões... bilhões e 300 milhões, porque esse 1,7 bilhão, a princípio, nós não vamos usar, porque ele é um seguro para o homem do campo. Se houver necessidade, como aconteceu em 2010, lá no Mato Grosso, estado vizinho ao meu, onde se teve que investir 1 bilhão para poder adquirir a soja, vai se utilizar. Mas se não, como não precisou em 2011, nem em 2012, nem em 2014, nem em 2013, nós não vamos utilizar. O sinal tinha que ser dado de forma positiva, é para o homem do campo. Não é tentar justificar para o mercado financeiro ou para esta casa que os números não são esses, porque nós temos a informação. A informação de coxia, dos bastidores, ela chega muito fácil para nós, mas ela é muito difícil chegar na ponta. Nós temos agricultores que ainda escutam rádio, que veem pouco televisão, que não tem acesso à internet. Quando ele recebe essa notícia de que se ele produzir determinado produto mais perecível, um produto que não tem tanto mercado, ele pode não ter a garantia do preço mínimo, ele vai falar: eu vou produzir o que o Brasil precisa ou vou produzir a soja que é fácil de ser exportada? Eu vou produzir a uva no Nordeste, que é difícil, mas hoje possível, ou vou colocar a mandioca porque eu transformo em fécula e é mais fácil de ser comercializada? Então, nós não podemos errar nesses sinais. É o efeito psicológico e é muito fácil de ser consertado. Então, eu venho a essa tribuna com um apelo no sentido de colaborar com o governo federal que repense essa questão. Nós estamos falando apenas de um número fictício que vai ficar ali, mas que vai tranquilizar aquelas pessoas que são responsáveis por colocar alimento na nossa mesa. E nós não podemos esquecer, senhor presidente, que apesar de todos os avanços, temos que reconhecer que avançamos muito nas políticas sociais nesse país e temos que reconhecer que avançamos também com o governo Lula. Ninguém está dizendo o contrário, mas nós ainda temos 10 milhões de brasileiros que estão fora da mesa das refeições. E nós não podemos permitir que produtos, por causa de questões como esta, subam de preço, como volta e meia acontece com o tomate, com a cebola, por conta, às vezes, de uma falta de comunicação. E eu vou dizer mais, acho que esse governo hoje reconhece a importância da agricultura, tanto que tem uma ministra lá, que é a nossa colega, a senadora Cátia Abreu, que é uma das mulheres que mais entende de agronegócio nesse país. É uma mulher atuante, competente, que sabe ouvir, que vai para frente, que luta pelos interesses da categoria. Mas nós precisamos dar os instrumentos e as ferramentas para que o Ministério da Agricultura continue indo no caminho certo, que é o caminho de incentivar a agricultura e também a pecuária neste país. Os números que nós temos em relação à agricultura no Brasil são dignos de serem reconhecidos no mundo, senhor presidente. A ONU tem estudos que nos próximos 10 anos o mundo vai precisar de 20% a mais de alimentos do que tem hoje. Mas da mesma forma que ela aponta isso, ela mesmo mostra que a Europa só pode crescer 4% na sua produção. O único país que tem capacidade de produzir e alimentar o mundo, além do povo brasileiro, é o Brasil. Tem capacidade de crescer na ordem de 40%, sem aumentar com isso, na mesma proporção, a área de produção, para não causar problemas ambientais. Nós crescemos, este ano, acabou de sair semana passada, nós crescemos do ano passado para este ano, porque já está acabando a colheita, 8,6% é o aumento da nossa produção. Sabe quanto nós avançamos só em área? 1,6%, 1,8%, porque isso se chama produtividade. Nós temos essa característica. Nós temos terra, nós temos água, nós temos clima, nós temos bioma. E aí eu digo, nós temos um governo que sim, olha o agronegócio como deve olhar, mas em determinados momentos dá uma derrapada como esta e nós não podemos admitir. É nesse sentido que eu clamo ao governo federal que reveja este corte, que não é um corte real. Vamos deixar lá um número no orçamento, porque nós poderemos sim a qualquer momento fazer aí emendas e complementar o orçamento, mas é a sensação para o homem do campo que negativa que nós não podemos dar. É o efeito psicológico para o agricultor que ele vai plantar o ano que vem. E aí eu encerro com essa colocação. O ano que vem, que está por vir, nós não sabemos como será para o homem do campo, porque não tem nenhuma atividade mais arriscada nesse país do que a agricultura. Ele não pode deixar de produzir grãos para poder ter apenas o gado ou poder colocar a floresta porque é mais seguro e rentável. Nós precisamos do homem do campo, que hoje é corajoso, protegido por todos nós e por políticas públicas, como a política de garantia do preço mínimo, porque ele corre muitos riscos, ele tem a volatilidade do mercado, ele tem a própria especulação do mercado, ele corre o risco das pragas que vêm, muitas vezes, cada vez mais persistentes e resistentes aos remédios. Tem ainda a questão climática. No seu sul, hoje em dia, ou chove ou tem enchente, não tem outro meio termo. Em plena primavera tem os dias mais frios do ano. No Nordeste tem que se rezar para Padre Incício para poder chover. É o efeito contrário. Então não dá para prever, né? Diz que é o ninho, assusta até o passarinho. Ele pega até desprevenido o passarinho. A própria meteorologia, que dirá o produtor que precisa ficar olhando constantemente para o céu. Eu encerro as minhas colocações, senhor presidente, deixando aqui, portanto, apenas um pedido ao governo federal. Que sim, sinalize ao mercado financeiro, isso é importante, mas em questões como essa, que não mexa naquilo que está certo. Eu vou aqui aproveitar a fala do senador Lazier para dizer, né, que a agricultura hoje é a salvação da lavoura e a salvação deste país. Não é um problema e sim uma solução. E eu encerro dizendo que temos, novamente, temos terra, temos água, temos bioma, temos clima, temos gente, temos um governo que hoje olha pela agricultura com responsabilidade. Então é isso que nós queremos, que continue a fomentar, a desenvolver este país, a dar segurança, mas acima de tudo, ao invés de tirar, que garanta o chão do agricultor. Muito obrigada, senhor presidente.